Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Boa noite, cá estamos para a segunda hora da Tribuna Desportiva. Há pouco terminámos a primeira com a reportagem em torno do Lille Marseille, declarações de Fernandes, Pardo, do Losc e do Balerdi do OM. O resultado foi de 1-1. Foi o jogo que encerrou a 32ª jornada da Liga, da principal Liga Francesa de Futebol. De resto, antes de termos aqui o nosso amigo Hélder Esteves, que é o treinador do Lusitano de Samor, a dar uma pequena também vista de olhos pela primeira Liga e pelos resultados. Alguma coisa mais surpreendente? Não, nem por isso, 0-0.
Não, o Angers que conseguiu ganhar o Nantes, estou em baixo da tabela classificativa. Foi um resultado importante que ninguém quase esperava, que todos estavam mais a ver o Nantes ganhar, e finalmente o Angers teve um bom resultado que ainda pode lhe permitir de salvar, porque esta luta também vai ser muito complicada, mesmo se o Saint-Étienne está já um pouco de distância, mas entre o Angers, Reims, Nantes e Le Havre vai-se decidir então o clube que vai fazer o jogo do playoff de promoção.
Sabendo que é só um clube por enquanto que desceu, foi o Montpellier, depois o Saint-Étienne com 27 pontos, o Le Havre com 31, ainda estão naquela situação mais complicada, mas o Le Havre tem um calendário muito complicadíssimo depois da vitória frente ao Auxerre, vai receber o Marseille e depois vai defrontar o Estrasburgo. Vejo mal o Le Havre conseguir vencer essas duas equipas e passar à frente, nem que seja de um Nantes ou de um Auxerre ou de um Stade de Reims. O jogo talvez a decidir alguma coisa vai ser o Stade de Reims Saint-Étienne, já este sábado. O Reims tem que vencer para assegurar, e o Saint-Étienne, se conseguir vencer, podemos ter uma última jornada de fogo.
E a verdade é que o Paris Saint-Germain é campeão, portanto, mas depois há ali uma luta muito grande, não é? Há ali um imbróglio grande para a Liga dos Campeões, pelo menos, para a luta.
Temos uma equipa que já perdeu para mim muito, foi o Lyon, que perdeu em
com
casa.
A derrota
em casa, 2-1 frente ao Lens, e já com 3 pontos.
Mas ainda há possibilidade, não, que eu ainda não vi a lista. Mas...
da Liga dos Campeões?
Sim.
Vai ser complicada, muitos clubes.
O quarto entra diretamente, não é? Vai entrar diretamente este ano, acho eu.
Depende dos resultados e.
Não.
Por enquanto ainda não sabe.
Ainda não sabe, ok.
O Lyon está a 5 pontos também do segundo lugar.
Pois,
e só está a 3 do quarto lugar.
O problema não é a diferença de pontos, é que há clubes entre eles, quer dizer que eles têm que ganhar tudo e ver os outros também não ganhar. E acho que há duas jornadas do fim vai
ninguém
ser complicado.
Quer perder, não é?
Vai ser complicado.
Mas o sétimo lugar vai dar direto à Liga Conferência, em princípio.
Será que se vai salvar o clube em termos financeiros?
Também, de todas maneiras, a Conferência ou a Liga Europa é mais ou menos a mesma coisa. Será sempre umas competições europeias a mais. Mas, e como é que fazem os outros que não têm? Mas sem os direitos televisivos, a próxima temporada vai ser muito complicada do lado do futebol francês, em geral. E o Lyon, pronto, com 54 pontos. É impossível será a Liga Conferência. Cuidado, Liga Conferência, se o Paris Saint-Germain vencer a Taça de França.
Sim.
Se for o Reims, é o Reims que vai à Liga Europa, e então é o sexto lugar que vai à Liga Conferência. Então o Lyon vai ter que estar a apoiar o Paris Saint-Germain na final da taça.
O Textor vai apoiar o Nasser.
Só pode, porque o Lens está a 6 pontos, não vai conseguir apanhar o Lyon. Pronto.
E já agora.
Só uma nota rápida sobre o Paris Saint-Germain. Grande final da temporada. Para quem queria bater o recorde do Nantes, acaba por sofrer duas derrotas e já nem vai igualar o recorde do Nantes.
Mas este fim de semana houve várias surpresas, não é? O Arsenal também perdeu, se eu não estou em erro.
Sim, em casa, frente ao Bonus.
O Inter de Milão ganhou?
Ganhou 1-0.
Pois o Barcelona estava a perder, mas conseguiu depois dar a volta, não é?
Sim, mas estava a perder 1-0 contra o último.
Exatamente.
E que já desceu de divisão, o Valladolid, e que inclusive o Ronaldo Nazário, o antigo avançado brasileiro, quer despeixar o clube. Quer dizer, o clube está numa situação caótica e quase conseguiu ali fazer uma brincadeira... O Barcelona, mas porque as quatro equipas da Liga dos Campeões, vai ser amanhã e quarta-feira, deram ali muito tempo de jogo a jovens jogadores, a suplentes.
Vamos ter tempo de falar disso mais à frente, Marco. Vamos para já falar, continuar aqui no futebol em França, e nomeadamente vamos descer até ao Nacional 3 para falar com o Hélder Esteves. Ele é o treinador da equipa do Lusitanos de Samor. Ele já está na nossa companhia. Olá, Hélder, boa noite.
Olá, muito boa noite.
Obrigado por estar em direto na Rádio Alfa e Helder, muito obrigado. Balanço que se pode fazer para já muito positivo da temporada, pelo menos à frente da equipa. Será, obviamente, a cereja no topo do bolo, a subida de divisão, se for possível. Esperemos que todos que isso seja possível. Para já, o que é que se pode dizer? Antes desse jogo contra o Luan Cuisou, como é que sente os jogadores? Tem-lhe dado com chicota? Não, estou a brincar. Não. Mas tem. Como é que sente a equipa, Helder? Estamos todos muito motivados para vencer o próximo jogo contra o Luan Cuisou em casa?
Sim, claro. A motivação é grande. O meu plantel, por acaso, está a fazer uma época de grande qualidade e estão sempre, cada jogo mostram muita motivação. E esperamos agora continuar até ao fim estes dois jogos, a começar por Luan Cuisou sábado, mas não há dúvida que a minha equipa vai estar motivada.
Em relação a este jogo, portanto, é no sábado às 18 horas, espera-se casa cheia, entradas gratuitas. Helder, desde já um apelo aos adeptos e aos ouvintes da Rádio Alfa para estarem presentes.
Sim, gostaria muito. É verdade que eu tive a sorte de conhecer o nosso estádio cheio há uns anos atrás, quando era jogador, e é o que me faz um bocadinho mais pena de estar cá, é ver as bancadas mais vazias, e sei que há muita malta portuguesa que segue o nosso clube, que nem sempre pensa em vir, por isso se posso ajudar para eles virem a ver a nossa equipa jogar, é o que vou fazer. Portanto, sábado às 18 horas, não esquecer de vir a Samoa, ao Estádio Cheirão, a ver o último jogo em casa esta temporada.
Helder, em relação a essa, não poderei dizer essa escorregadela, mas no fundo o Gagnon fez a mesma gracinha que tinha feito ao Racing uma semana antes, não é?
Sim, por acaso o Gagnon, eu sabia que era uma boa equipa, uma equipa que falhou o campeonato, mas uma equipa que sobre um jogo é capaz de fazer boas coisas, há bons jogadores, fizeram um jogo com muita concentração contra a gente, fizeram tudo para não perder, com o 11 todo atrás, tornou-se um jogo difícil, mas a minha equipa não foi fraca, tivemos uma equipa, a nossa equipa jogou, não foi o melhor jogo que a gente fez, mas fez um jogo de qualidade. Não tivemos sorte, bola no poste, guarda-redes num grande dia, guarda-redes do Gagnon, e um golo que era válido, que foi anulado, fez em que a gente só empatou lá, mas pronto, empatar em Gagnon pode também acontecer. Sobre os quatro últimos jogos, a minha equipa fez três vitórias e um empate, não posso dizer que não seja um bom momento, mas é certo que esperávamos uma vitória lá. O que não gostei, um bocadinho menos, é que a equipa de Gagnon estava a tentar ganhar tempo sobre a segunda parte para tentar guardar o empate. Bom, isso não gostei muito, porque quando não há nada a jogar para eles diante do público, acho que a melhor coisa a fazer é tentar dar espetáculo às pessoas e fazer que o jogo tenha o mais ritmo possível. E pronto, foi a única coisa. Agora, pronto, a gente ainda está na frente, temos o nosso destino entre as mãos, e sábado vai ser um jogo para confirmar a boa época que a gente está a fazer. Há um mês e meio atrás éramos a única equipa em França amadora e profissional, fora o Paris Saint-Germain, que não tinha conhecido a derrota. Aconteceu, é assim, acontece sempre, mas por enquanto a gente ainda está em cima na classificação e vamos tentar guardar a nossa posição até o fim para subir de divisão.
A verdade é que o Racing está atrás de vocês, mas quer dizer, o Racing queria estar atrás de vocês e queria seguramente estar no vosso lugar para tentar subir também de divisão. Mas a verdade é que são vocês que estão na frente e vocês é que têm as cartas na mão para jogar. Voltando então a este embate contra o Luan Cuisot, Hélder, já começaste a ver, já começaste a estudar a equipa, o que é que se pode dizer desta equipa adversária do Lusitanos no próximo fim de semana?
Sim, claro, a gente já estive a ver como se comporta o comportamento dessa equipa. Agora, de um jogo para o outro, ainda mais neste nível, uma equipa pode jogar de várias maneiras e pode ser uma equipa de qualidade. Podemos lembrar também que o Luan Cuisot era um dos concorrentes para a subida, um dos plantéis mais fortes do nosso grupo. Finalmente está condenada já. Não sei como é que é, com qual espírito vão vir cá. Espero que vão tentar fazer um jogo de qualidade e jogar mesmo esse jogo. E depois nós temos que mostrar que a nossa posição não é um azar que a gente esteja em cima. E espero que seja um bom jogo. Eu gosto quando as equipas de frente a nós tentam jogar, que não fecham muito o jogo. Se calhar vão fechar um bocadinho, mas estamos a trabalhar esta semana para defrontar uma equipa com um jogo mais fechado, com uma organização mais fechada e a ver se as soluções que a gente está a tentar mostrar durante os treinos, se a gente é capaz de fazer a mesma coisa sábado. Mas não tenho dúvida, o meu grupo é um grupo de qualidade, com rapazes boas pessoas, pronto, boas pessoas, bons jogadores e pronto, e vamos tentar fazer o máximo, e não há dúvida.
Oh, Hélder, para si, em relação a si, enquanto treinador do Lusitanos Zamor, suponho que também está contente com o seu trabalho, está contente por estar numa casa que o conhece bem, está contente por ter também os adeptos, alguns dos adeptos que já o apoiavam enquanto jogador, agora treinador. Qual é o sentimento?
O meu sentimento, para já, no início foi, pronto, não era uma coisa que estava prevista, de eu vir para tornar a casa, mas finalmente aconteceu e claro que estou muito feliz de representar a nossa equipa, de poder treinar, adoro estar com esse pessoal e tentar ajudar a dar uma boa versão de si, é uma coisa que gosto muito, e ainda mais no nosso clube. Gostaria de ajudar o nosso clube a subir, ainda mais a renovar a identidade forte que a gente tinha pelo passado. O nosso clube é um clube lusitano, somos os lusitanos, a primeira equipa lusitana que houve a um certo nível cá em França. Agora já há várias equipas que também têm esse nome, mas os lusitanos de Samor é, para mim, a única.
Oh, Hélder, deixe-me interromper-lhe e dizer-lhe, por exemplo, que a equipa do Thionville Lusitanos, que está no Nacional 2, é inspirada precisamente no Lusitanos de Samor.
Sim, foi sobre isso, e estão por acaso a trabalhar também muito bem. É mais fácil acompanhar uma equipa numa cidade como Thionville que nós em Paris. Em Paris há muita coisa para fazer, o pessoal diverte-se de outra maneira que vindo ao estádio, mas é certo que gostaria, é pena que a gente não tive mais gente, mais pessoal no nosso estádio este ano, porque houve jogos de grande qualidade e tenho a certeza que se estas pessoas tivessem vindo a ver um dos nossos jogos, de certeza que voltavam no jogo seguinte. E é certo que, conhecendo esse estádio cheio, gostaria muito de ver uma equipa amanhã com vários nomes portugueses, ainda mais e com umas bancadas cheias, com muito ambiente, com frango assado, com pronto, o que a gente já conheceu pelo passado. É uma coisa única, faz parte da minha vida. Há pouco houve uma fotografia com os presidentes que traçaram o nosso clube e tive a sorte de os conhecer todos. É certo que ganhar e subir de divisão, mas ainda mais conquistar o público que a gente com o tempo perdeu um bocadinho, seria uma coisa espetacular para a gente, e espero contribuir e ajudar o nosso clube a regressar a isso.
Bom, estamos a falar da entidade portuguesa dos Lusitanos, que é por acaso o único clube fundado por português a conseguir então este nível de nacional, porque o Cratei só foi o facto de ter pegado aquela palavra Lusitanos. O último dia foi uma fusão entre os dois clubes. Quer dizer que finalmente, como bem referiu o Hélder, os Lusitanos são de Samor, e dá também o crédito aos fundadores, e por isso se permite de ter um pensamento para o José Lebro, que nós deixou na semana passada, e como eu tive a ocasião de dizer, que foi uma pessoa que conheci e aprendi a conhecer com ele a identidade forte dos Lusitanos e esta crença, esta honra de ter assim um clube que foi um testemunho, finalmente, do passado, que é a população.
Você lembra que foi uma das primeiras pessoas que eu também falei quando cheguei à rádio, que ele trabalhava no grupo das empresas do Armando Lopes.
É uma pessoa, não, autêntica, quer dizer que que eu não conhecia, talvez não
e
pensava.
Que o Hélder Esteves conheceu bem também,
sim,
não
sim.
Foi Hélder?
Por isso que depois eu vou fazer um passo decisivo ao Hélder para também falar.
Para marcar um gol.
sim, fiquei claro muito triste, foi uma de saber que o senhor Lebre faleceu a semana passada. É claro que quando as pessoas que vão embora, a gente está sempre tentado para dizer que era uma muito boa pessoa, isso e aquilo, enquanto estão vivos a gente não diz nada, mas realmente o senhor Lebre era uma pessoa autêntica, de qualidade, muito, muito simpática, muito calmo, uma pessoa incrível, e a pena foi grande de aprender essa má novidade que nos veio de Portugal. E claro que o pensamento é forte para a família dele, para a família também dos Lusitanos, porque foi um dos fundadores do nosso clube. E pronto, uma grande pessoa, mais nada, não, agora que Deus o guarde. E claro que o jogo de sábado é um jogo que esperamos dedicados para ele, e com uma vitória, e por que não uma subida ao fim do jogo, veremos, mas seria um bom momento e um pensar importante para ele.
E ele vai estar também seguramente a ver o jogo, Hélder. Portanto, no próximo sábado vamos ter os presidentes, praticamente todos, não é? Do Lusitanos, o Carlos Oliveira, o Armando Lopes, o Marco Oliveira, se eu não estou em erro,
o Arthur Machado
e o Mapril. Muito bem.
Sim, é um momento importante, e estou muito feliz que, sobretudo, o Sr. Armando Lopes foi o presidente que teve mais tempo na posição, no nosso clube, nessa posição, que esteja também cá. Estou muito feliz porque também foi uma pessoa muito importante, muito, muito, muito mais ainda. E vai ser um momento muito agradável de ver esses presidentes juntos para a mesma causa, é a paixão do nosso clube.
E justamente está surpreendido, não é surpreendido mesmo, de ver a família, parece que vai haver uma reunião de família finalmente através deste jogo, e que quando houve aquele momento assim com a perda de José Lebre, desta vez a família toda, seja o que for, o que se passou, as histórias de cada um, toda a família vai estar presente para se encher um.
Sim, normalmente está toda a gente presente, e vai ser um momento muito importante, muito, muito agradável, porque essas pessoas fizeram muito pelo nosso clube, e claro que a vida faz em que às vezes as famílias, um vai à direita, outro à esquerda, mas sempre fica família e para toda a vida, por isso o meu sentimento é muito forte e estou muito feliz que seja o Sr. Machado, a Carlos Oliveira, Armando Lopes esteja junto ao nosso presidente atual, o Sr. Batista, e espero que no fim do jogo podemos fazer uma grande festa e celebrar, porque não, uma subida para a divisão superior.
Para que isso aconteça, Helder, é preciso que os lusitanos vençam e o Racing perca, e só empate, não é?
Sim, se a gente ganhar e que o Racing não ganha...
São campeões automaticamente, senão temos que esperar pelas últimas jornadas.
Sim, claro, mas de todas maneiras a gente está programado, nós estamos programados para jogar dois jogos e ganhar dois jogos, e vamos tentar ganhá-los com muita humildade, mas muita confiança também, muito trabalho. Eu vi a minha equipa trabalhar todo o ano, merecem de conseguir, e vamos fazer tudo para conseguir.
Helder, muito obrigado por teres passado aqui mais uma vez pela Tribuna Desportiva, é sempre um prazer falar contigo, grande abraço, felicidades, e a Rádio Alfa vai também marcar presença no próximo dia 10 aí no estádio.
Muito obrigado e muita gente ao estádio. Tchauzinho, até à próxima.
Obrigado. Helder, obrigado. Helder Esteves, antigo jogador de Lusitanos, antigo goleador, e agora atual treinador, a fazer uma época fantástica. Só esperemos que esse fantástico seja também a subida de divisão. 22:24, lembro-lhe mais uma vez, é no próximo sábado, às 18h, Estádio de Gerron, é imperdível assistir a esse embate entre o Lusitanos Samor e o Luan Cuisot. Reforçamos a ideia que as entradas são gratuitas, toda a gente, ou Stade Gerron, como diria o outro. Henrique, vamos agora avançar para a segunda divisão outra vez, não é?
Sim, e aproveitar, porque...
Temos mais duas declarações, uma do Ousmane Kanté.
E vamos ouvir o Ousmane Kanté, antigo jogador dos Lusitanos, e também antigo capitão do Paris FC, mas lá está, bom, foi a volta do jogo entre o Pau e o Amiens, que falamos com o Ousmane Kanté e falamos do jogo da temporada atual do Pau, e claro que depois também damos o palpite sobre a sua reação da subida do Paris FC.
Vamos ouvir então o Ousmane Kanté.
Ouais, clairement, on rate notre début de match, mais une demi-heure de gros trou, ben on en prend trois, on réagit bien en fin de première mi-temps, mais on n'est pas récompensé. Deuxième mi-temps, on fait une bonne deuxième mi-temps, mais on arrive à revenir à un but, mais on se fait prendre sur un contre. Et 4-2, c'est dommage, parce que bon, on avait un cœur de bien faire ici.
C'était quoi l'idée, c'est de finir sur la première partie de tableau de ce championnat de Ligue 2 avec Pau?
Ouais, c'était de finir le plus haut possible, donc on pouvait accrocher jusqu'à la 8e place, je crois, avant ce soir. Donc ouais, c'était l'objectif, quand même, de bien finir la saison.
Bon, toi, personnellement, un petit bilan, même s'il reste encore une journée, mais bon, on va dire qu'il n'y a plus rien à jouer du côté de Pau, donc qu'est-ce que t'as pensé de ton année en Ligue 2 cette année?
Bah écoute, cette année elle a été mitigée, j'ai joué, j'ai moins joué, mais parce que bon, il y avait beaucoup de concurrence, pardon, donc assez mitigée, mais bien dans l'ensemble très bien.
Bon, et cette année de Ligue 2 restera finalement historique, parce qu'il y a ton ancien club, le Paris FC, qui retrouve, parce que bon, ils ont connu la D1 dans les années 70, mais voilà, le Paris FC cette fois-ci a réussi à monter en Ligue 1.
Ouais, c'est énorme. Franchement, je suis très 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 fier de ça. Bon, à titre personnel, je pense avoir faire partie de ceux qui ont stabilisé le club. Et voilà, j'ai vu le travail qui a été fait par les dirigeants depuis ces dernières années, et enfin, ils le méritent, tout simplement. Ils le méritent, ils ont bien fait les choses, et je pense qu'ils vont aller encore beaucoup plus loin que la Ligue 1. Et en tout cas, je leur souhaite et toutes mes félicitations.
Tu le sentais en tout cas que c'était une année qui pouvait basculer dans le bon sens, parce que t'as connu forcément des gens qui sont sur en place. Stéphane Gilly, tu l'as croisé, il était adjoint de Bazdarevic, des anciens joueurs, et puis aussi donc forcément maintenant en tant qu'adversaire, quand tu les as croisés sur le terrain, tu sentais que tu dis, ah, cette année ils peuvent le faire.
Ouais, c'est exact. exactement ça. Sur le match aller-retour, on sentait vraiment qu'ils étaient au-dessus dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on fait match nul contre eux, match aller miracle. Mais voilà, il y avait pas photo. Moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait.
Bon, quand tu vas parler de tes anciens clubs, il y a un autre club, lui, qui espère et qui bataille pour valider sa montée. C'est les Lusitanos qui sont à la lutte avec le Racing. Donc j'imagine que tu les suis aussi ardemment. Et est-ce que tu penses que voilà, dans quelques semaines, il y a ce match à domicile, les deux derniers matchs de la saison, en tout cas ils vont batailler dur pour réussir à valider aussi cette montée?
Oui, j'espère. Là, on parle de mes deux clubs de cœur là, donc j'espère que je serai encore plus content dans quelques semaines. Je leur transmets vraiment toute ma force pour pouvoir réaliser cet objectif. Ce serait magnifique de revoir les Lusitans en National 2. Donc, force à vous.
Je crois qu'il y a des anciens aussi coéquipiers, hein, Kevin Diaz, Tony Sebastio, qui sont maintenant aussi de l'autre côté pour faire grandir ce club, enfin faire monter le club. Ça doit être aussi particulier de te dire voilà, le temps passe, toi t'es toujours joueur, mais eux, ils font du bon boulot là-bas.
Ouais, ils font du bon boulot. Mais j'ai croisé aussi le coach Elder Esteves, donc ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir de les voir bien travailler. Et je réitère encore, je leur donne toute ma force. Un abraço, comme on dit.
Ousmane Kanté attend depuis la victoire du Amiens, ou aliás, comme il est depuis la derrota du Pau en Amiens 4-2, na última jornada da Liga 2. O Pau que já não tem nada para jogar. E então, Ousmane Kanté já vem cá, aqui em estúdio, na tribuna. Então, que falou.
Já há muitos anos, então.
Era, na altura, até quando estava no Paris FC. E então, aproveitamos de uma viagem então, até Amiens para também falar com um antigo bifiquista. O Sebastián Corchá, ele também que tem agora um clube do coração que chama-se Benfica, e falamos já então com ele para já da temporada, para já do resultado
do jogo,
da temporada do Amiens, da sua temporada e claro, da sua passagem em Portugal, mesmo assim foi só um ano, ele gostou imenso.
Beaucoup de bien, hein. On voulait bien finir à domicile, et c'est ce qu'on a fait. Tout le monde a été dans l'esprit, tout le monde a été très bon, donc c'est franchement bien de finir comme ça.
Donc, tu t'attendais à un tel démarrage, en tout cas d'Amiens, en tout cas qui a su mettre en tout cas les ingrédients pour aller chercher cette victoire.
Oui, on voulait démarrer fort. On a fait 30 premières minutes vraiment de haut niveau. Donc après voilà, on prend un but un peu bête. Puis après, je pense que là, on se relâche un petit peu, mais c'est humain. C'est comme ça. On savait qu'on allait tenir le score, même si on s'est fait peur un peu à 3-2. Mais honnêtement, je savais qu'au final, on allait gérer ce match. On a mis ce quatrième but et c'est bien parce que tout le monde a fait le travail.
Ce qui est beau aussi ce soir, c'est Louis qui revient en suspension, qui remet deux buts dans le jeu, qui ouvre le score en plus, après tout ce qu'il a traversé, vécu.
Oui, c'est bien pour lui parce que voilà, il a vécu une saison quand même avec des hauts et des bas, donc c'est bien pour lui de finir comme ça à domicile. Donc on est content et on est surtout content pour la victoire aussi, et tout le monde a contribué, donc on est un bon groupe, donc voilà, maintenant il faut aller chercher une dernière victoire à 3. Moi c'était mon dernier match, je suis suspendu à 3, donc c'était mon dernier match ici à domicile cette année, donc voilà, on va voir pour l'année prochaine.
Et est-ce que c'était ton dernier match avec Amiens justement?
Je sais pas du tout encore, même moi, donc on n'a pas encore discuté avec le club, mais comme je l'ai déjà dit, on a une ossature avec quelques cadres, donc je pense que l'année prochaine, voilà, le club peut faire quelque chose de bien si on s'entend, donc voilà, il va y avoir des discussions, mais en tout cas, pour l'instant je ne sais pas du tout, on n'a pas encore discuté, mais en tout cas moi j'ai appris à connaître le club, donc c'est un club que j'apprécie, avec un beau stade et des gens qui supportent leur club, surtout sur la fin de saison, c'était bien, il y avait beaucoup de monde, donc il faut que ça soit comme ça toute l'année, parce qu'à domicile c'est important, mais voilà, pour revenir sur la question, pour l'instant il n'y a pas eu encore de discussion, mais il va y en avoir et on va voir si on peut avancer ou pas.
T'aimerais bien empiler toi, t'es prêt en tout cas à repartir pour un an?
Bah écoutez, un an ou plus, après si malheureusement on s'entend pas, ça sera ailleurs, mais en tout cas, voilà, je suis encore, je suis performant, je me sens bien sur le terrain, Donc je suis content de ma saison et puis voilà, c'est le principal. Donc voilà, tant qu'on est performant et on prend du plaisir, je continue jusqu'au bout.
Une dernière, je te laisse reprendre la main. Sur la saison, vous êtes 10e pour l'instant, un peu entre deux eaux. Il y a eu des moments difficiles, vous aviez démarré fort, vous terminez plutôt fort. Il y a des regrets où tu dis que vu tout ce que vous avez vécu, finalement, vous avez tiré plus que le maximum.
Je pense qu'on a vécu des hauts et des bas, surtout à l'extérieur. Voilà, on sait que si on aurait été plus performant à l'extérieur, on serait là-haut. Donc, mais bon, faut accepter ça. On a été très solide à domicile. On a fait vraiment des très bons matchs. Maintenant, il y a aussi eu beaucoup de départs à la trêve, beaucoup d'arrivées. Donc, je pense qu'avec tout ça, on s'est bien adapté parce que beaucoup de clubs dans ce championnat. Je pense que s'ils auraient perdu une ossature comme ça à la mi-saison, ça aurait été compliqué, mais je pense que nous, justement, on a su bien réagir et bien finir la saison.
Bon, Sébastien, on va ouvrir le chapitre d'un passage du côté d'un club qui porte du rouge. Qu'est-ce qui t'en reste comme ça maintenant avec le recul?
Ah, franchement, que des bons souvenirs. Hein. C'est un club énorme, franchement énorme. Tout est grand. J'ai vraiment aimé mon année là-bas. J'ai déjà dit, franchement, même j'aurais voulu rester plus longtemps là-bas. C'est un club où on peut faire toute une carrière, franchement. Les supporters, ils sont exceptionnels. Il y en a énormément, même à l'extérieur et tout. Le stade, il est magnifique, le centre d'entraînement est magnifique. Et c'est vraiment un club où on se sent bien.
Et fêter un titre, hein. J'imagine que ça doit être exceptionnel. Mais est-ce que tu avais imaginé tout ce que tu as vécu avec le Marquège Pombal, la cérémonie, le tout, quoi, l'immensité, la grandeur de ce club?
En plus, il y a eu le titre au bout, donc j'ai vécu quelque chose j'avais jamais vécu et que je revivrai plus parce que c'est quelque chose vraiment pour il faut le vivre pour le croire franchement du départ du stade à la fin du dernier match jusqu'à la grande place j'avais jamais vu autant de monde sur une place c'est vraiment un club que je suis toujours en plus et que j'ai beaucoup aimé. Mais de toute façon, dès que je suis arrivé là-bas, j'ai su que c'était un énorme club.
La présentation en grande pompe, tu avais l'aigle sur le bras, je pense, comme tout le monde. On sait que l'histoire aussi a fait que d'un côté, t'étais à Séville, t'étais bien et quelque part on t'a poussé à sortir, mais en fin de compte t'es tombé sur tes pattes, même si après bon ton physique a joué des tours, mais t'as quand même pu en plus enchaîner et en plus gagner à Porto avec ce maillot-là aussi, ça doit être des souvenirs indélébiles.
Ouais, des super souvenirs comme j'ai dit. Hein. J'ai vraiment gardé que des bons souvenirs d'un grand. Voilà, c'est un grand club et il mérite de gagner des titres parce que c'est ça. J'ai connu des joueurs aussi exceptionnels là-bas, donc c'était l'année où João Félix il a percé, donc un super joueur, mais des grands joueurs aussi, Ruben Dias, énorme aussi, beaucoup de très très bons joueurs et de très belles personnes aussi, donc c'est ça qui est bien.
On a vu aussi des joueurs émerger avec l'équipe B, un Gonçalo Ramos maintenant qui est au PSG, donc de voir tous ces petits noms arriver.
C'est aussi la formation là-bas, c'est très très ouais très bon. Ils ont des super jeunes, donc ils travaillent vraiment vraiment bien et franchement c'est un club où j'aurais aimé rester longtemps franchement. Ouais.
Et d'en voir Bruno Lage donc maintenant de nouveau avec cette équipe là. Tu vois, j'imagine que tu suis forcément ce mano à mano avec le Sporting aujourd'hui. Tu penses qu'ils vont le faire?
Ah oui, je suis persuadé. En tout cas, moi, je serai là pour les supporter. Et en tout cas, ouais, je les supporterai toujours. Et même l'amour des supporters, j'ai surtout joué la Coupe d'Europe avec eux. Mais je voyais que même les supporters, ils étaient toujours. C'était particulier, franchement. Et je sentais qu'ils m'aimaient bien. Donc. C'est un club qui ils aiment leurs joueurs si on donne tout sur le terrain. Donc c'est un club que je suivrai toujours et je serai toujours supporter de Benfica.
De retourner peut-être, je sais pas, parce que bon tu le dis avec Amiens, on sait jamais, mais bon.
Non, mais après.
Au Portugal, retourner là-bas.
Ouais, franchement, c'est même le pays. Hein, j'ai vraiment aimé, les gens sont sympas. Franchement, c'est vraiment. On s'y sent bien, donc on verra, hein, pourquoi pas.
T'avais une image comme ça qui te reste en main, vraiment marquée ou...
Moi, l'image, c'est. La Bah, c'est quand on fête le titre. Ouais, c'est quand on fête le titre. C'est un truc de fou. Hein. J'ai toujours l'image de tous les gens là qui chantent sur la grande place. Là. C'est un truc de fou. Et même, voilà, c'était mon premier titre. Donc, même quand tu sors du stade avec le bus, tous les supporters ils sont là. Il y a des fumigènes, des feux d'artifice partout. Ça crie. J'ai des vidéos, franchement, c'est. Des fois, je suis chez moi, je les regarde tellement c'est un truc de fou. Donc voilà, je souhaite à tout le monde de vivre ça, franchement.
Plus fort qu'une sélection quand même avec l'équipe de France ou...
Après, c'est différent. Hein. Ça aussi, c'est un truc de fou. C'est des moments vraiment dans une carrière qu'on... Voilà, ça marque. On a des flashs comme ça, mais ouais, franchement, Benfica, c'est un club vraiment qui m'a marqué et que j'apprécie beaucoup.
Bon, ben, le portugais, non? Tu t'es pas mis à trop?
Un petit peu, mais après.
T'as oublié.
Je parlais espagnol.
Bah oui.
Il comprenait. Ouais, quelques trucs en portugais, mais ouais, ça a été vite. Après, j'ai pas eu le temps d'apprendre.
Sébastien Corcha, o defesa internacional francês do Amiens, ele que vai ter sempre então, o Portugal no coração, porque a filha dele nasceu lá em Lisboa, e por isso que agora vai ter sempre aquele carinho especial para o Benfica. E
sobretudo viveu momentos incríveis, né? Com o Bruno Lage e com o título do Benfica. Também vê o Marquês, não é?
Ver aquela festa do Marquês, ao vivo, dentro do Marquês, com toda a massa associativa à volta, deve ser uma coisa incrível. Para quem pode viver isto, é só bons momentos.
Muito bem. Vamos avançar
Sim.
para outro?
Pois, de Damien.
Vamos até Clermont?
Damien a Damien, mas Damien da Silva, mas Clermont. Uma entrevista foi feita depois do jogo do Clermont frente ao Red Star. Deixa-me só relembrar, foi um empate igual. O Clermont que está numa situação complicada na tabela classificativa porque está na luta para a manutenção, mas que já não pode garantir automaticamente e que agora é uma luta para passagem no playoff de promoção frente ao Martigues. E o Clermont que depois da sua vitória este fim de semana 3-2 está justamente a garantir esta esperança e foi algo que falámos com o Damiano Silva, que ele já naquela altura acreditava agarrar aquele lugar para o playoff entre a Ligue 2 Nacional.
Ouais, bien sûr. Après, nous, on est toujours en train d'espérer. Il reste 3 matchs. On sait que ça va se jouer jusqu'à la dernière minute. Donc voilà, c'est un bon point encourageant, surtout dans le contenu. On aurait aimé faire mieux. On voulait gagner ici. Après, on n'a pas démérité. On s'est créé les occasions pour. Malheureusement, on n'a pas réussi à les concrétiser, mais bien sûr qu'on y croit.
Donc, vous sentez que l'équipe, en tout cas, est mentalement prête, en tout cas, à batailler encore avec ces deux journées et possiblement donc ces barrages.
Oui, on se parle beaucoup, on se parle de plus en plus et je trouve que l'équipe est un peu abattue sur les derniers matchs, mais là ça, je les trouve un peu plus concernés et voilà, on sait qu'on joue gros pour le club, donc tout le monde est dedans et on va le faire, j'en suis sûr.
Sur le terrain, il y a des indices en tout cas qui montrent que Clermont est encore en vie.
Oui, ce soir il y a eu de très bons indices dans l'envie. Dans le jeu aussi, voilà, parce que jouer au Restart c'est jamais évident. Mais dans le jeu, on a été meilleur que sur les derniers matchs, donc ça c'est très encourageant. Ouais.
Donc te concernant, je bascule en justement. Bon, j'imagine, bon, tu reviens au meilleur des moments, en tout cas pour être toujours là et offrir, en tout cas, dar tudo em campo, comme on dit en portugais.
Ouais, exactement. J'ai envie de bien finir parce que malheureusement j'ai raté beaucoup de matchs avec une blessure qui m'a éloigné du terrain pendant 7 matchs. Donc c'était dur de revenir aussi physiquement, mais je serai prêt pour la fin de course, on va dire. Ça va être plus important et il va falloir être costaud défensivement. Donc j'espère être en forme pour les derniers matchs.
En tout cas, pour un retour en France, c'est les montagnes russes au niveau émotionnel.
Ouais.
On espérait vivre, j'imagine, des moments intenses jusqu'au bout de saison, mais c'était pour d'autres raisons. Mais malheureusement, bon, ça sera pour le maintien.
Ouais, exactement. On est venu pour un projet d'un club qui venait descendre. Donc ça, c'est le football. On ne sait jamais vraiment de quoi il en est. Donc voilà, j'ai l'habitude, on va dire. Mais il y a comme tu l'as dit, il y a des moments durs, mais ça peut très bien se finir. Et on peut vivre de belles émotions à la fin, donc c'est ce qu'on va aller chercher.
C'est quoi la fin idéale pour toi?
Bah, c'est maintenir, bien sûr, là, se qualifier pour les barrages, déjà. Et se maintenir par les barrages. Pourquoi pas marquer un but sur les barrages et se maintenir comme ça? Pour moi, ça serait top.
Des buts comme tu as mis un peu avec Melbourne, T'en as mis des pas mal en plus.
Ouais, Melbourne, j'ai eu beaucoup d'actions, j'ai eu beaucoup de buts aussi qui ont été importants. Donc j'espère pouvoir être aussi important sur la fin de saison avec Clermont.
Bon, ça te manque un petit but comme ça pour te soulager cette saison?
Ouais, ça manque et surtout qu'on a besoin. On a besoin de marquer. On sait très bien que nous, les défenseurs, c'est aussi une arme d'apporter sur les coups de pied arrêtés. Donc il faut s'en servir et il faut être efficace aussi.
Damien da Silva, defesa do Clermont. O Clermont que vai então na última jornada deste fim de semana, no dia 10, a jogar em Rodez para o playoff de manutenção, porque deve ser de chuva. Vou ser positivo. Manutenção.
Sim.
É quando o Martique, que é o adversário direto, vai até Lorient. Deslocação complicada, porque o Lorient também joga o título frente ao Paris FC. O Lorient, que já sabe que vai subir, mas lá está, ganhar um troféu é sempre importante. Então, o Lorient-Martigues, e quando o Paris FC, só para informação, vai receber também o AC Ajaccio em casa para tentar também ganhar o seu primeiro título de campeão da Ligue 2.
Já agora, Henrique, só dizer que o Damien passou por vários clubes, entre eles esteve no Lyon. Esteve no Rennes,
exatamente, no Caen também.
No Caen, esteve também na Austrália. Tivemos a oportunidade de o ter
Victory
em direto, o Melbourne Victory. E agora regressou à França para.
Também foi por Rouen, formado no Girondins de Bordeaux. É o Globetrotter.
E agora está no Clermont e está em fim de carreira. E o grande sucesso e o grande desejo dele era ter representado Portugal.
E jogar também para Portugal. Foi por pouco.
Sim, foi por pouco, quando ele estava no Rennes e no Lyon. Não é?
E podia ter, talvez, havia um cheirinho do Porto, mas lá está. Não foi algo conseguido para ele, não faz mal. Já teve uma grande carreira, passei em grandes clubes e sempre foi com muito prazer que falamos com ele. E deixa-me só também ter um pensamento para o Luís Castro, que o Dunkerque está na quarta posição, não poderá estar na terceira, que é o Messi, que vai então ficar à espera do adversário, porque vai ser o Dunkerque ou Guingamp. Qual posição? Porque se o Guingamp ganha e o Dunkerque perde, o quarto lugar vai para o Guingamp e o Dunkerque passa no quinto, e assim já não será uma recepção do Dunkerque do Guingamp, mas o Dunkerque terá de ir até a Bretanha para tentar de continuar a sonhar de uma subida.
Uma hipotética subida, sim. Muito bem, mas no futebol português, há pouco vimos dois golos de rajada, um para o AVS e outro para o Boa Vista. Para já 1-1, tudo na mesma, 0-0 foi o resultado na primeira volta, portanto isto para só para ter em conta o confronto direto, portanto com este resultado tudo na mesma, portanto ainda há mais duas jornadas, vamos ver o que é que vai acontecer as últimas duas jornadas, mas parece-me que vai ser muito difícil entre o Boa Vista, o AVS e o Farense. As coisas vão estar realmente muito complicadas.
Finalmente, talvez um resultado também bom para o Estrela que perdeu frente ao Rio Ave 2-0 há pouco, e com 4 pontos de vantagem o Estrela está quase, podemos dizer, a garantir a manutenção, mesmo assim ainda há duas jornadas atrás. Meu, depende do AVS, o que vai ser.
Vamos agora falar um bocadinho de outras modalidades. Eu começaria por falar um bocadinho do ciclismo, nomeadamente pelo João Almeida, que depois de ter ganho a volta ao País Basco, mais uma vitóriazinha, né? Quem é que quer falar? Marco, queres falar tudo? O João Almeida lá conseguiu mais uma vitória, lá conseguiu, quer dizer, conseguiu muito bem.
Damos sorte. Ele falou connosco e já está, ganhou.
Sim.
Força.
Sim, apesar dos franceses acreditarem muito no Lenny Martinez depois da vitória na penúltima etapa.
O Lenny que ficou em segundo,
né? Sim, e que tinha a camisola amarela para o arranque da última etapa, que foi por um contrarrelógio. O João Almeida estava no terceiro lugar, mas estava apenas 3 segundos atrás do Lenny Martinez. O francês não tinha nenhuma hipótese nesse contrarrelógio, só se chovesse muito, só se o João Almeida caísse.
O João é bom no contrarrelógio, não é?
Sim, e dos 3 que estavam na frente, era ele o melhor. O Fortunato não era muito bom, o Lenny Martinez também não. O único que certamente podia dar alguma luta era o Remco Evenepoel, mas que tinha perdido mais de 1 minuto no dia precedente. Não se percebeu muito bem se ele não parecia estar no melhor aspecto físico, ele próprio reconheceu. Mas depois no contrarrelógio foi ele que ganhou, aliás, a última etapa, batendo de 11 segundos a João Almeida, mas mais uma vitória numa prova por etapas. Agora acho que segue-se
à Suíça.
E depois a volta à França. Volta à Suíça, vamos ver se ele consegue escrever o seu nome, como fez o Rui Costa, várias vezes.
Ciclismo, acho que estamos conversados. Uma voltinha sobre a Fórmula 1. Vitória, não há nenhum português, mas pronto, ainda assim parece que o Piastri, não é? Venceu. Alguém quer falar disso?
Sim, o Piastri que mostrou que atualmente a dominação é por completo da McLaren, porque se não fosse ele era o Norris, uma importância em termos de tempo, quer dizer que a dominação é por completo. O Piastri agora está a mostrar cada vez mais como finalmente um concorrente a sério para o título mundial, quando toda a gente pensava mais que era o Norris o líder, mas lá está o Piastri aí, daqueles que sabe gerir a pressão, trabalha para ganhar, seja o que for. O carisma não é assim tanto por certas pessoas, mas lá está, depois não foi assim um grande espetáculo aquele grande prémio da Miami. Vamos ver o que será agora no futuro, se continua assim também pode ser uma temporada muito longa, a ver só a McLaren finalmente ter uma luta entre eles e o resto depois, porque mesmo se o Verstappen tinha feito a pole position, ele mostra claramente que ainda é um dos melhores, capaz de fazer uma volta perfeita para fazer o tempo certo, e lá está, depois numa corrida com muitas voltas é muito complicado de manter um ritmo de alto nível, e sobretudo quando o carro tem muitos defeitos. Ferrari também, aquela gagarrinha agora que está-se a aparecer um pouco como o Leclerc, o Hamilton, por acaso é algo que o Marco já tinha referido, que para ele talvez pode finalmente não ser uma boa associação, de ver finalmente Hamilton e Leclerc.
Dois líderes, é sempre complicado. Também o Piastri e o Norris. Certamente que lá para o meio da temporada vai haver também problemas de egos. Ontem o problema de ego entre o Hamilton e o Leclerc foi para terminar no sétimo lugar. Não estamos a falar nem do primeiro, segundo, terceiro pódio, não, nem o quarto, nem o quinto, nem o sexto. Sétimo lugar. O Hamilton disse: o que é que estão à espera para me deixar passar à frente? Quando estava no oitavo. O Leclerc foi obrigado a deixar passar o Hamilton, e quando o Hamilton passou e que não conseguiu distanciar o Leclerc, disse: então agora como é que fazemos? E tive que deixar passar o Leclerc.
E ainda mais, depois disto, o Hamilton ainda disse, porque o Carlos Sainz vinha atrás dele, o Carlos Sainz, antigo corredor da Ferrari do ano passado, ele disse: também deixa passar o Sainz agora.
Muito bem.
Bom ambiente, mas porque eles pensavam que a temporada talvez pudesse ser um bocadinho melhor do que é neste momento. E não sei como é que vai ser as evoluções dos carros até o fim da temporada. A Red Bull vai ter que meter alguns milhões para tentar avançar no carro, a Mercedes também. De qualquer modo, quando uma equipa como a Ferrari ou como a Mercedes consegue ser concorrenciada por equipas como a Haas, que mete metade menos do que as outras equipas, uma Williams ou até uma Racing Bull quase que está melhor do que a Red Bull. A Racing Bull é a outra equipa da Red Bull, mas tive que utilizar um outro nome porque não podia pertencer à mesma empresa, não é? Mas estão muitas vezes à frente do segundo piloto da Red Bull, que neste momento é o Tsunoda. E outra predileção que disse o Henrique foi a saída do Anne da Alpine, que eu acho que nesta prova até acho que ficou à frente do Gasly.
Foi o melhor resultado que ele fez nesta corrida, e finalmente o amigo do Anne saiu já depois de 6 corridas, para deixar tão volente a Franco Colapinto, o argentino, que já tinha feito algumas.
O Jack ou Mick?
Não, o Mick, deve ser o pai, o Mick.
Pois, estou ainda na dúvida, porque o pai dele é o antigo campeão do mundo de MotoGP. E foi substituído pelo argentino Colapinto. Já tínhamos previsto isso. Quer dizer, o pior dos dois não é aquilo que sai. Pronto, isto também. E de notar que na Fórmula 2 tens um português. Quer dizer, um franco-português, okay. O Vítor Martins, está por enquanto no sexto lugar após 3 provas. Não ganhou nenhuma, mas fez pódio em Jeddah, na Arábia Saudita. Tem 28 pontos, está com 28 pontos. O primeiro tem 53, é o neerlandês Richard Verschoor.
Gostei desse teu neerlandês. Vamos lá, vamos...
Poucos franceses, quer dizer, até que é poucos franceses, poucos italianos, poucos espanhóis nas corridas de automóveis neste momento. É a mundialização.
Já vamos continuar a falar de outras modalidades daqui a pouco, mas para já vamos ouvir um internacional. É um pouco uma descoberta também aqui na tribuna. Vamos ouvir um internacional angolano, basquetebol, um jogador do Fenerbahçe, daqueles armários assim, quase 2 metros, não é, Marco? Como é que foi a entrevista? Correu bem?
Sim, tive que esticar um bocadinho a mão. Ele só mede 2,08 metros, então, e 94 quilos. Pronto. O Gilson Bango tem 26 anos e ele ele que joga então no Fenerbahçe, chegou durante esta temporada à equipa turca que está no Final Four da Euroleague, frente ao Paris Basketball, que foi a grande surpresa desta Euroleague, porque era a primeira vez justamente que o Paris participava nessa competição, para uma equipa recente, deve ter uns 6 ou 7 anos e já está na Euroleague, mas perdeu por 3-0. Nesse único jogo então em Paris, o Fenerbahçe ganhou por 98-88, depois de um prolongamento. O jogo terminou no fim dos 4 períodos 80-80, mas no prolongamento foi um 18-8 para o Fenerbahçe. Então o Gilson de Banco estava, claro, feliz, mas sentia que se caísse para o lado do Paris Basketball ia ser muito mais complicado.
Muito bom, porque nós estávamos muito concentrados nesse jogo e nós sabíamos que estávamos a ganhar 2-0 e para encerrar este playoff, né, as quartas de finais, para nós nos qualificar, era importante ganhar esse jogo e graças a Deus nós estivemos unidos, estivemos com determinação, ganhamos esse jogo. E também saber que Paris é uma equipa muito importante, é uma equipa que vem disputado muito e é isso, nós demos o nosso máximo e conseguimos ganhar o jogo, esse é o mais importante para nós.
Quando empatam a 80-80, conseguiram ali controlar as emoções, porque não vimos o Paris no prolongamento?
Sim, foi um momento muito, muito difícil, né? Porque nós achávamos que a última bola, conforme nós estávamos, nós poderíamos conseguir marcar e ganhar o jogo, mas infelizmente eles, conforme eu disse, Paris é uma equipa muito experiente e é uma equipa muito boa e infelizmente eles conseguiram defender, né, a última bola, mas o mais importante é que nós ganhamos o jogo e estamos aqui, estamos preparados, vamos nos preparar, né, para os jogos que irão de vir, porque são jogos muito importante.
Em relação a si, jogou no início e foi aquele também que começou a marcar os pontos do Fenerbahçe. Aqueles 6 primeiros pontos foram muito importantes.
Sim, eu acho que nós temos 2 jogadores muito importantes na nossa equipa que não jogaram hoje e são jogadores que fazem a minha posição, então eu me comprometi muito em poder entrar nesse jogo, ajudar a minha equipa a ganhar o jogo e foi isso, demos o nosso melhor. O mais importante é isto, eu ganhar o jogo, não importa o tempo que eu joguei, mas o mais importante é ganhar o jogo, o mais importante para a equipa.
Aquelas 3 faltas, foi condicionar um bocadinho ou não?
Não, porque eu já estava preparado para isso, porque não é a primeira vez que acontece esse tipo de falta e estava preparado para isso. Eu sei que muitas coisas poderiam acontecer, eles sabiam que seria muito difícil, eles deram tudo o que tinham que dar e nós também demos, né, mas que é um momento muito difícil, é difícil de explicar isso, né, mas eu estava focado em querer jogar mais, em querer fazer os trabalhos.
Quando se ganha por 3-0, quando se olha de fora diz assim, foi fácil, mas foi fácil realmente, Gilson, nesses 3 jogos?
Não foi fácil, como eu disse, Paris é uma equipa muito importante, é uma equipa muito que luta muito, tem muitos bons jogadores e realmente foi uma situação muito difícil. Eu fiquei tipo, se ganhassem esse jogo seria uma outra luta novamente, então não foi fácil, foram 3 jogos muito difíceis.
Quando está no Fenerbahçe, é para ganhar a Euroliga?
Sempre, esse é o lema da equipa, né? Ganharmos e damos o melhor que nós podemos.
Já foi campeão da Turquia? Como é que foi o facto de vencer?
É a minha primeira vez a ser campeão, né, desde que eu saí de Angola e foi a minha primeira vez e eu senti, é um outro feeling, sabes, é um outro sentimento, é um sentimento único que nós tivemos e é muito bom. Eu pretendo trabalhar mais e ajudar a minha equipa a ganhar mais jogos, porque isso é uma sensação muito boa que todo mundo gostaria de sentir.
Quando o Fenerbahçe liga para si, aceita-se diretamente, não se pensa duas vezes?
Não, nós sabemos que Fenerbahçe é uma equipa muito grande e tem muitas outras equipas grandes que quando tem um contrato, imagine que se eu tiver a jogar num campeonato onde eu ganho pouco e eles vêm sempre, as equipas que vêm sempre tentam dar mais do que eu tenho agora, então esse é um contrato muito bom para mim e para a minha família, então por isso é que eu aceitei estar aqui no Fenerbahçe.
Desde que eu saio de Angola, esta viagem pela Europa, como é que tem sido? Tenho conseguido sempre atingir o que queria atingir?
Sim, claro, é uma experiência muito boa, né? Porque foi a minha primeira vez também sair da Angola sozinho, viver sozinho, essas coisas, todas essas experiências. E também quando eu fui para a Alemanha, o meu primeiro país onde eu fui jogar, era muito difícil por causa da comunicação também. Era uma adaptação muito difícil, mas graças a Deus estamos aqui, estou muito bem, melhor agora e seguir em frente. Isto é o que eu penso, né? Seguir em frente.
O que é mais complicado na Europa? É o frio, a comunicação? O que é mais complicado nisso tudo?
Não, eu acho que é mesmo frio. Frio é complicado. Imagina uma pessoa que sai de Angola e é um país muito calor, né? E depois vai para um país onde tem neve, essas coisas todas. Foi a minha primeira vez na Alemanha ver neve e foi uma coisa sensacional, foi uma coisa muito boa. E eu tenho isso tudo como memória na minha cabeça e contar, né, para futuramente os meus filhos ou minha família, todas essas pessoas, sabe? Então é muito bom.
Gilson Bango, internacional angolano, então, do Fenerbahçe, que vai participar na Final Four, que a Final Four da Euroleague, que vai decorrer, Olha, diz uma cidade assim.
Lisboa.
Abu Dhabi. Nos Emirados Árabes Unidos.
Que bem continua na Europa.
Exato. Era isso que eu queria dizer, mas pronto. Se fosse um Mundial, mas é Euroleague. Pronto, isto também é as partes económicas do desporto e do basquetebol em particular. O Olympiacos também conseguiu eliminar o Real Madrid, a equipa que venceu também no basquetebol o maior número de Euroligas. Também já está na final dos gregos, que tinham terminado no primeiro lugar da fase regular. No segundo lugar estava o Fenerbahçe, também já na Final Four. Só falta encontrar os dois últimos. Panathinaikos frente ao Anadolu Efes, da Turquia. 2-2, falta o quinto jogo que vai ser amanhã. E o Mónaco frente ao Barcelona, igual. O Mónaco esteve a vencer por 2-0, já estão empatados a 2-2 e amanhã é o jogo decisivo para saber de quem entre o Barcelona e o Mónaco vai então à Final Four.
Já agora, sim, deixa-me só dizer que no Mundial de Beach Soccer que está a decorrer nas Seychelles, Portugal venceu hoje o Irão por 7-5, já tinha batido também na primeira jornada o Paraguai, não me lembro agora do resultado, 11-9, e que vai agora defrontar, Marco, é o próximo jogo, será...
é o segundo do grupo, acho eu.
Ainda falta mais um jogo, normalmente, ou três?
Não, já acabou. Okay. Sim, já foram os três, já está apurado. Okay. Já estava apurado até no fim da segunda jornada, tinha vencido a Mauritânia, se não me engano, por 8-4. E o Irão e Portugal já estavam apurados.
Certo. Portanto, Portugal apurado para a fase seguinte neste Mundial de Futebol de Praia. Mais alguma coisa, Henrique? Estavas a dar a cabeça?
Sim, só dar o Final Four de Handball, porque também ocorreu na semana passada.
E que o Sporting não está.
Exato, queres falar da derrota do Sporting?
Não, mas lá está.
Agora o Porto também falhou a Final Four de...
contra o Montpellier, então, na Liga Europa.
Em Colônia, na Alemanha, e com o Berlim frente ao Nantes, que justamente venceu
o Sporting,
e depois o Barcelona Magdeburgo também, quer dizer, grandes jogos em perspectiva.
Então, Portugal nos quartos de final vai jogar frente ao Japão.
Okay,
o Irão frente à Bielorrússia, ainda faltam os dois últimos grupos, mas o Brasil também já está apurado, e se o Brasil vencer os quartos de final e se Portugal vencer os quartos de final, vamos ter nas meias finais Brasil-Portugal.
A final do Mundial.
Sim, no fundo.
A final do Mundial de Beach Soccer. Estamos mesmo no final, estamos a um minuto do fim. Vamos só dizer também já agora que o Milan ganhou em Génova. Dois golos portugueses, um para Rafael Leão, o primeiro do Milan, mas antes tinha marcado Vitinha para o Génova aos 61. Leão empatou aos 76, depois houve um autogol para o Milan, que deu a vitória a Sérgio Conceição. Nos jogos portugueses, 1-1 no AVS Boa Vista, e no outro jogo, já agora foi 0-0, já terminou.
2-0.
Não, 2-0, ganhou o Rio Ave, a estrela da Amadora. Amanhã, sim, diz.
Na Premier League, o Crystal Palace 1, Nottingham Forest do Nuno Espírito Santo 1.
Até amanhã e boa semana para todos. É isso, não esqueçam o jogo no próximo sábado no estádio de Cheron, a partir das 18 horas. O Lusitanos precisa da sua ajuda para subir de divisão, é diante do Lyon Cuiseaux. Agora sim, é tudo, continuação de uma ótima noite. Até amanhã.